CBN Entrevista de hoje é sobre a revolução promovida pelas engenharias aqui no Paraná. Meu convidado é o engenheiro agrônomo Clodomir Ascari, presidente do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Presidente, vamos retomar falando de um projeto muito bacana que o CREA tem em parceria com a Itaipu Binacional e Governo do Estado, o Mais Engenharia. Me fala dessa iniciativa.
O projeto Mais Engenharia já foi justamente para nós cumprir com o nosso papel e praticar mais, porque uma coisa é você ler a nossa lei, ficar ouvindo o que eu estou falando aqui, mas que bonito isso, né? Poxa, esses caras são fera mesmo. Mas nós temos que praticar. Então, a minha gestão, eu tenho conversado com a equipe gerencial, os conselheiros, olha, pessoal, nós temos que pôr em prática, o pessoal tem que enxergar, tem que materializar isso, porque você ficar falando e eles querem entender onde que o CREA entra aqui.
Tangibilizar.
Nós estamos invisíveis disso aí.
Sim.
Então, o Mais Engenharia, ele prevê o seguinte: nos próximos dias, vai ter que ser dentro do mês, tem que acontecer, porque já está tudo pronto o projeto, assinatura e tal, edital. Nós vamos contratar 50 engenheiros, o edital será feito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aí é parceiro do Governo do Estado, né? Ele entregou para nós a UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que vai ser o gestor, né, desse projeto. O edital vai contratar 50 engenheiros, formado há pouco tempo, com 50 estagiários do último ano. A Itaipu Binacional vai entrar com equipamento, computadores, com a capacidade boa que suportem a tecnologia BIM. E a licença, porque como qualquer equipamento precisa ter software com licença para você operar.
Sim.
E ela não é barata também, por isso que as prefeituras, a maioria não tem.
Patina.
Então, a gente vai colocar em edital, 50 prefeituras do estado serão contempladas.
50 maiores?
Está escrito já o edital. Mas são cidades que se dispõem, que tem engenheiros aí que vão ter que fazer o acompanhamento, né? E a gente vai ter um olhar para cidades que tenham mais necessidades.
Perfeito.
Né? Essa é a ideia. E um banco de projetos que vai ser criado, porque esses projetos a gente não vai... ele vai ficar com o direito dele no CREA, entendeu? Ele vai ter o direito autoral, enfim, a reserva dele é do CREA, é um banco de projetos. Ou seja, se nós temos 50 prefeituras, se fizer um projeto por mês, esses 50, eles vão interagir, a gente pode entregar para todas as prefeituras.
Pode replicar.
A gente pode replicar.
Perfeito.
Essa é a ideia. Então, se nós fizer 2, 3, como vai multiplicando, nós podemos chegar a um banco de, sei lá, 500, 1000 projetos do que você imaginar, de hospital, unidade básica de saúde, pronto atendimento, o CMEIS, que era antigamente chamado de creche, pavimentação, enfim, tudo que as engenharias, que 80% ou 90% talvez dos recursos da prefeitura, precisa de projeto de engenharia. Aliás, o governo do estado, eu conversando com agora ela deixou o cargo, mas o Guto Silva assumiu para na cidade, né? A secretária Camila, numa conversa, ela falou: Paraná nunca teve tanto dinheiro e nós não temos projeto.
É verdade.
E pedindo ajuda para nós. Então eu falei: ó, esse projeto tá aqui, ó. Então é mais uma forma de recurso, Gelson, que a gente ora aporta 100% ao CREA, ora em parceria com o governo do estado, governo federal, onde a gente encontra, mas sempre com um olhar para resolver e para atender e dar segurança para a população.
O presidente, de onde vem a inspiração do Mais Engenharia?
É justamente porque a gente percebe o seguinte, Gelson. Nós temos pouca engenharia ainda. Nosso Paraná é líder, é bom, mas uma cidade inteligente sem engenharia não combina.
Sim.
Não vai dar certo. Só para você ter uma ideia, os países desenvolvidos de ponta, há uma relação de 5 engenheiros por advogado ou por administrador. Uma conta assim, né? não assim, sem querer desrespeitar os profissionais, mas é uma relação que existe.
Tá.
Né?
É uma questão de proporcionalidade.
É de proporcionalidade.
Né?
Tá. Você tem, eu vou pegar um outro exemplo. O Brasil forma entre 50 e 70 mil engenheiros por ano. Tá? E a Alemanha, Estados Unidos, China, Índia, vem para cá todos os anos aqui na nossa universidade, aqui do Paraná, inclusive é comum acontecer na Federal, aqui do Paraná, entre todas nossas aqui, eles vêm aqui saber quem são os melhores alunos formandos e fazem propostas para levar eles para cá, para fora. Veja só. Então, 50, 70 mil. A China forma 1 milhão de engenheiros por ano. A Índia, 2 milhões e 200. Então, olhem, prestem atenção o que vai acontecer com a Índia nos próximos anos.
E aí o senhor está colocando o pé na estrada em dois temas extremamente abrangentes e sensíveis. Formação acadêmica e retenção de talentos. Por onde a gente começa? Quer começar pela retenção de talento? Como é que a gente retém um talento de engenharia no Brasil?
Junto nessa conversa com o governo do estado, eu tenho falado o seguinte: você precisa remunerar melhor esse pessoal. Não tem outra saída. Porque que é natural. Agora com esse projeto Mais Engenharia, com o próprio projeto BIM, você prepara, você treina, é aquela história do piloto. O piloto, nós temos um jogador de série B ou de série C. A hora que ele fica bom e começa a jogar a série A, o Real Madrid quer ele para levar para lá. É a mesma trajetória mesmo.
Quer contratar o passe do menino.
É o seguinte,
e vai pagar mais, né?
E vai pagar mais.
Sem dúvida.
Então, assim, há que você ter uma inteligência por parte dos governantes, né, de que tem que pagar bem. Todos os profissionais, eu sou, lógico, presidente de um conselho das engenharias, mas acho que o médico tem que ser bem remunerado, o advogado tem que ser bem remunerado, todos têm que ser
Sem
bem
dúvida.
Remunerado. Não tenha dúvida. A gente tem que valorizar. A gente tem no nosso país hoje entre 15% e 20% da população que teve a oportunidade de fazer um curso superior, o que é muito pouco.
Sem dúvida.
E a gente tem a responsabilidade de dar toda essa qualidade de vida e manter esse nosso país na pujança que é. Porque o mundo depende de muitas coisas do Brasil, especialmente do alimento, né? Então a gente tem que ter essa cuidado de remunerar bem os profissionais. Esse é o primeiro ponto para a gente manter os profissionais aqui.
Há oportunidades no mercado de trabalho para todos esses profissionais?
Eu diria para você que se formar o dobro tem.
Tá.
O grande gargalo que tem é o seguinte: hoje, se você me for fazer uma pesquisa, as próprias prefeituras, nós estamos falando aqui, o que tem de mais tecnológico hoje para fazer projeto? O tal do BIM. A maioria das prefeituras não tem, e a maioria dos engenheiros não fez um curso para se capacitar para fazer o projeto BIM. Agora, se você tiver um pessoal bem capacitado,
perfeito,
ele vai ser bem remunerado e está empregado.
Perfeito.
Entendeu? Então tem, e num estado como o nosso, só esses lotes, 6 lotes, palavras ditas pelo secretário Sandro Alex, Sinduscon em Curitiba, tive com ele há uns 3 meses atrás. Ele dizia o seguinte, de que o valor investido nesses lotes, ele supera o orçamento do DENIT dos 26 estados do país. Só esses lotes. Vocês imaginem o restante dos recursos. Márcio Nunes anunciou há poucos dias, o secretário da Agricultura, 2 bilhões, 2 bi, para estradas rurais. Estradas para ligar comunidades do interior do nosso estado. O governo do estado anunciando que o projeto do asfalto na cidade, 100% de asfalto na cidade, né? Cidade de, enfim, não ter cidades a mais aí sem asfalto. Ou seja, olha quanto de trabalho. Isso é tudo trabalho de engenharia.
Ou seja, demanda e recursos existem.
Existem. Nós temos que fazer só isso rodar. A gente tem que valorizar e fazer bem feito.
Presidente, e como o CREA acompanha a formação acadêmica? E principalmente esse estilo quando ele está pronto para o mercado de trabalho, quando ele deixa a academia e vem para o mercado de trabalho?
Existe um programa aqui no nosso estado, é nacional, mas aqui nós somos muito fortes nisso, chamado CREA Júnior. Então, a nossa equipe gerencial, nós temos o Departamento de Relações Institucionais que cuida disso também. A gente já pega o aluno e já tem um contato com ele lá quando ele entra na faculdade, na universidade dele, já contando a história para ele. Então é muito forte esse movimento. Metade do que existe no Brasil de CREA Júnior está aqui no Paraná.
Metade?
Metade. Nós somos muito fortes nisso. Justamente para quê? Para formar lideranças, para entender com esse espírito de enxergar a oportunidade e a sociedade.
Uhum.
Desde o primeiro dia que ele entra, ele tem contato. Aonde que você vai... Qual é o conselho que você vai pertencer? É esse conselho. Ah, e cuidado, meu amigo. Aí tem um grupo que trata da... É uma comissão de ética. Você tem que estar nesse nível aqui para você não ter problema de nós poder... Você perder o teu diploma depois de formado.
Uhum.
Então, tu comece... É aqui o teu caminho. Então, tem esse trabalho do CREA Júnior, que a gente tem muito forte. E também existe a comissão de atribuição profissional e educação. A nossa CIAP, Comissão de Educação e Atribuição Profissional. A CEAP, ela estuda exatamente isso que você falou. Como está essa parte de currículo? Porque a velocidade com que as coisas estão mudando, ela é muito rápida.
Sim.
Se você ficar até tem uma estatística que eu vi recentemente aí, que o que está sendo... os alunos que estão preparados hoje, 67% mais ou menos, ele está sendo preparado para algo, profissões, enfim, que não existem ainda. Vai mudar e tem 40% e poucos de profissões que vão desaparecer. Veja que loucura isso nos próximos anos. Vamos pensar que tal engenharia não vai... Quer dizer, engenharia dificilmente vai desaparecer porque tudo está... Mas pegar algumas profissões que vão desaparecer e profissões que vão existir.
Esse novas. É um baita de um desafio para as engenharias, não?
Para todo ser humano. Imagina o seguinte, você tem que saber assim, imagina você estar numa profissão que há uma estatística forte de que daqui 10 anos ela não vai mais existir.
Perfeito.
E você está no começo dessa profissão, como, se os caras estão se aposentando, tudo bem, vai dar tempo de eu chegar lá. Mas aqui está começando investindo profissionalmente nessa profissão e uma inteligência artificial vai ocupar esse espaço ou qualquer coisa semelhante, que, enfim, ela vai desaparecer. E você está aí com a tua família, colocou toda a tua família, montou um empreendimento, é um empresário e tal, investiu alto. E como aconteceu com a máquina de escrever, quando entrou, enfim, e tantas outras, né, o telefone versus o iPhone,
a máquina fotográfica.
A máquina fotográfica, quem acreditava, quem tinha uma fábrica de fazer filme,
sim,
que aconteceu com o cara, né, e assim por diante. Isso está acontecendo, só que agora com uma grande diferença, que agora a velocidade é outra, é muito maior.
Bingo, presidente. E como vai ser essa transição, na sua opinião, enquanto engenheiro?
Olha, a transição, ela é... Bom, a gente pensa assim, quando vai acontecer? Quando é que é o futuro? Ele já está acontecendo.
Já é, né?
Nós estamos no meio disso aí. Um curso superior apenas, ele não te garante que você está pronto para o resto da vida. Eu até um dia falando assim, falei, gente, eu acho que a gente vai ter que chegar ao ponto de que um diploma, ele tem que ter validade como a carteira de habilitação. A cada tanto tempo tem que ter uma reciclagem, porque
sem dúvida.
O que você aprendeu há 10 anos atrás...
Os nossos cursos são bons? Temos cursos em número suficiente?
Olha, eu diria assim, bons são bons.
Tá.
Agora a gente tem que entender, assim, muitas vezes as pessoas cobram da gente o curso, mas a gente tem que ver também, eu cobro muito dos alunos. Qual é, aonde que entra o comprometimento do aluno?
Tá.
Né? Se você tem um bom curso que não tem um bom aluno, também não dá certo.
Ô, presidente, o CREA tem uma prova igual da ordem ou não? Da OAB?
Não, nós não temos, até é uma discussão.
Tá no radar ou não?
Olha, a gente avaliou muito isso, sabe, Jess? Mas assim, se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai começar a ter cursinho para preparar a pessoa para passar no...
Perfeito, então, no exame do CREA. Pensou,
como existe da OAB.
Sem dúvida.
A gente sabe, existe o curso preparatório. Então assim, se você não fez um bom curso, depois você é preparado para passar para a prova.
Perfeito.
E a formação, Jess, tem outra coisa importante que a gente precisa debater. O profissional não é só o que tem na universidade. A tua formação como profissional aqui de comunicação não foi só o que você aprendeu na faculdade. Com certeza foi o que você aprendeu ainda quando criança com os seus pais.
É a jornada, não?
É a jornada. Então, eu acho que a gente tem que investir nesse contexto. As pessoas têm que entender, qualquer, estou falando de engenharia, mas pode ser a pessoa que está aí dirigindo um caminhão que transporta o piloto do avião, o operário, todas as pessoas. A jornada dela tem que ser boa. Porque você não consegue formar em 4, 5, 6 anos um melhor profissional do mundo só com conhecimento técnico. O conhecimento técnico é uma parte, mas todo esse envolvimento social, de relacionamento, de entendimento, até político, para a gente conviver bem, é uma outra conotação. Então, diria para você assim, existem cursos suficientes, acho que sim, cabe mais no sentido de especializações, porque para onde nós vamos parar? Né? Quanto à especialização aí de inteligência artificial, porque quando você fala em inovação e tecnologia, eu diria hoje, com o que eu aprendi até hoje, eu diria para você, é infinito. Vai parar isso? Não vai parar. Quando você acha, eu falei, poxa, mas agora inventaram tudo. De tarde já tem gente com uma coisa. Meio, como que eu não pensei nisso?
Já tem novidade chegando.
Tem novidade, então.
Presidente, como o senhor e o seu time trabalham o combate ao exercício ilegal da profissão?
É muito sério, gente, porque é o seguinte. E as pessoas, a sociedade às vezes se confunde de que é um protecionismo, que nós estamos lá para tirar alguma pessoa que, vamos dizer assim, esforçada, que está tentando fazer algo, e para nós é ocupar com um profissional do nosso conselho. Mas não é nada disso. O principal trabalho que nós estamos trabalhando talvez seja da fiscalização, que é aí que nós garantimos a segurança. Você imagina quantas viagens de elevador tem por dia, no sobe e desce. Se imagina se nós não tivéssemos a obrigatoriedade de ter um engenheiro mecânico na instalação e no acompanhamento para ver esse cabo que está aí. Está com o prazo dele em dia, não tá, tem problema. Como que está o freio dele? Está tudo certo. Porque você embarca no elevador hoje, você entra fazendo uma prece, falando, tomara que não caia. Não, você não, sabe. Que, mas é por quê? Porque tudo aí foi planejado, pensar e ter engenharia. Então, o exercício ilegal é combater que um leigo faça um projeto desse ou faça um acompanhamento do qualquer equipamento que coloque em risco. Se nós temos várias engenharias, especialistas em várias engenharias, por que deixar a população em risco?
Presidente, está de casa nova o CREA?
O CREA, nós fizemos aí uma aquisição. Nós tivemos uma oportunidade, na verdade, a gente pensou que seria mais... Nós fomos uma tentativa para o mercado de comprar algo pronto.
É.
E a gente conseguiu ter isso no final do ano. E nós compramos o prédio da onde que a Itaipu Binacional tinha sede em Curitiba.
Sede administrativa de Itaipu.
Na Comendador Araújo.
Perfeito.
Um prédio com 9.700 metros quadrados. É uma excelente obra e um orgulho para nós do Paraná. Essa usina até hoje é orgulho no mundo, é reconhecido no mundo e orgulho para nós paranaenses. O prédio leva o nome do governador Parigol de Souza, né? Um excelente governador, engenheiro, inclusive. E a gente agora está numa fase de projetos que eu acho que essa é a parte, além da parte boa, né? Ser adquirido para dar mais conforto e fazer novos negócios que nós pensamos aí dentro do prédio. Mas o principal para mim agora é nós fazer um retrofit, uma reforma, mas com foco, dando exemplo, da sustentabilidade, de certificação internacional e de ter ambiente de um laboratório de BIM, que é a bola da vez que falamos aí. Sim. Muito sobre isso, e também um espaço de inovação, né? E um co-work muito bem assim, organizado e de uma certa dimensionado para atender as nossas engenharias, pessoal do interior que vai para a capital, pessoal da capital que precisa ali no centro, um espaço. E também estamos num projeto, assim, num pensamento e já desenhando isso para ter talvez o maior centro assim, de eventos ali no centro, que talvez nenhum hotel ali tenha, para poder atender não só os eventos das engenharias, mas a comunidade paranaense, que ela tenha várias salas nesse ambiente de inovação, de coworking e também ter esse espaço. Então, esse é um sonho que vinha há tempo sendo pensado, sonhado, tudo junto. E a gente, com o grupo, né, nossos conselheiros, diretores, uma conquista para nós. Eu tenho também muito orgulho disso. E agora estou num trabalho danado, intenso, cobrando muito o nosso pessoal da licitação, para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, para nós agora entregar essa obra para que a nossa população, a comunidade, porque essa obra não é só dos nossos engenheiros, 100 mil engenheiros, mas a população paranaense, e que seja um símbolo da engenharia. Paraná, que se destaca tanto por cidade inteligente, pelos nossos engenheiros profissionais, nós precisamos ter um prédio referência para que você, quando for lá em Curitiba, enfim, todos os amigos e colegas, eles, poxa, eu tenho curiosidade, quero saber o que esses engenheiros paranaenses são capazes de fazer.
Será a Casa da Engenharia Paranaense?
A Casa da Engenharia Paranaense e do povo paranaense. Nós queremos acolher, receber todos lá para saber, até por curiosidade, a pessoa, o que é um prédio sustentável, qual é aonde nós podemos chegar. Esse é o meu sonho. Eu sei que é uma... Eu sou presido um ente público, é uma autarquia federal, e eu aprendi logo cedo que numa gestão pública você não consegue fazer o que você quer, você faz o que a lei te deixa fazer. Então, a gente sonha, mas eu tenho trabalhado muito com as novas leis de licitações, eu estou estudando junto com a equipe jurídica nossa, a lei da inovação, enfim, tudo o que tem de recurso para ser um exemplo e para ser oferecida, ficar à disposição da nossa sociedade paranaense e do Brasil também, para sediar eventos aí nacional aqui no nosso estado.
Clodomir Ascari, presidente do CREA Paraná. Presidente, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Boa jornada.
Tá bem, Jesus. Obrigado, um prazer estar contigo aqui. Olha, sou teu fã aí, você é um cara muito competente, acompanha há tempo aí. Deixar um abraço a todos paranaenses e deixar o CREA à disposição e a CBN também, sempre companheira, amiga nossa, sempre também à disposição de todos vocês. Muito obrigado e parabéns.
O programa de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Você pode acessar agora cbncuritiba.com.br, cbnlondrina.com.br e vai encontrar o conteúdo na aba Projetos Especiais. Visite também o perfil do CBN Entrevista no Spotify. Um excelente fim de semana a todos, um bom domingo de Páscoa. A gente se fala no próximo sábado. Tchau, até lá!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.